que viria para fazer
uma... Eu segui toda uma agenda, né, que foi preparado pelo pessoal da imprensa. E engraçado que você está sendo praticamente a última.
Não, eu estou sendo a última. Mulher não está tendo prestígio pois lá é. Na sua assessoria.
É, não. Pelo contrário, a mulher sempre tem a preferência.
Não tem. Eu tô na rabeira, como diz o povo. Lá não,
na... E a força da circunstância. Deve ter sido a programação natural.
Mas vamos lá, prefeito. Vamos pois conversar não. aqui. Uhum. A gente sabe que administrar, né, uma cidade não é fácil. E administrar Guanambi...
Eu que lhe digo, viu?
É, né?
Com muita propriedade.
Era fácil ser secretário, não era, Jairo?
Pois é, estava assim, feliz e não sabia, né?
Isso porque você treinou muito, né? Como secretário, mas sentar na cadeira do prefeito, o negócio
é
que
é um peso. Mas a gente tinha noção, já sabia, né? Mas nem tanto, né? Que quando eu já disse outras vezes, quando a gente senta, realmente a gente pega todo um peso de responsabilidade, de cobranças, né? De incompreensões.
Verdade.
Né? É atribuído a né, atividade do prefeito, que não é do prefeito, e aí fica essa luta toda. Mas não tem problema, não. Graças a Deus, a gente com saúde, né, com a proteção de Deus, nós vamos estar enfrentando todas essas adversidades. E foi para isso que a gente propôs, né? Nós fomos realmente dizendo à população que a gente precisava dar oportunidade, porque ninguém faz nada se não tiver oportunidade.
Com certeza.
E com essa oportunidade, a confiança que o povo de Guanambi nos deu, a gente tem que estar desdobrando, né, trabalhando 15 horas por dia, né, com muita austeridade, né, respeitando a todos, ouvindo a todos e transformando, né, toda essa máquina que nós temos em benefício para a nossa população e principalmente para aqueles que mais precisam.
Só não é tão difícil para você porque Guanambi tem recurso, graças a Deus, não é o que está ocorrendo com os municípios circunvizinhos.
Não, pelo contrário. Não é bem assim, porque a gente não está fora da Bahia, não está fora do Brasil.
Ah, mas Guanambi está bem melhor.
Proporcionalmente, a gente, a gente recebe também, né, a queda de arrecadação. Inclusive, 2017 arrecadou menos do que 2016. Né? E você há de convir que os aumentos existem, a demanda aumenta, tudo aumenta. Então,
verdade.
Contabilmente, cada ano a gente faz uma expectativa de aumentar pelo menos 15%, porque o salário mínimo aumenta,
sim,
tudo aumenta, e aí a prefeitura também teria que estar aumentando essa arrecadação, que não aconteceu. E aí
mas
é
vocês
que existe...
melhoraram a forma de arrecadar também, né? E oportunizaram muitas pessoas legalizarem também aí seus imóveis e outras coisas mais.
Não, porque na verdade, Neide, o recurso aqui municipal, ele não é tão pesado como os recursos que vêm do ponto de vista de fundo de participação, né? Do Fundeb, de as transferências federais, né? O ICMS. Então, isso aí cai de acordo com o país, né? Se o país entra em recessão, entra em crise, a gente também recebe aqui a rebombada nesse sentido. Tanto que 2017, janeiro de 2017, nós arrecadamos 8,5 milhões. Imagine você. Dezembro de 2016 foi 22 milhões.
Nossa!
É uma queda brusca, por isso que a gente teve que entrar realmente muito seguro, e graças a Deus a gente, ao longo desse tempo que adquiriu as experiências, serviu e serviu e muito.
É, mas
a gente tem a formação.
Governo, muitas obras do governo também pararam encerraram e outras pararam aqui também na nossa cidade. Isso também colabora,
não,
né?
Pelo contrário, aqui não parou nenhuma. Nós concluímos todas, né?
Porque não, mas quando eu falo assim, tínhamos a eólica em 2016.
Ah, sim, as empresas, né? Privadas,
as empresas que viram.
Que ajudavam na arrecadação. É, claro, o ISS, uhum, deixou de arrecadar. Mas o que eu estava dizendo a você é que a questão dos tributos municipais, né? Como a gente diz, ele é restrito ao município, ele não é tão significativo como a demanda maior. Hoje nós estamos arrecadando em torno, em média, de 13 bilhões de reais. Né? Então, a expectativa que a gente tinha de janeiro era no mínimo de 12 a 13 milhões. Mas isso passou e, graças a Deus, nós fechamos o ano de 2017 com chave de ouro, com muitas obras entregues à comunidade, né? Cumprimos com o salário de todos, né? Principalmente da educação, que os recursos do Fundeb não foram suficientes. Nós aportamos, mesmo com os recursos escassos do município, nós garantimos ao funcionalismo, aos professores, né, receberem. Agora, no mês de janeiro, nós pagamos em dia, inclusive o 13º.
Mas agora janeiro foi mais leve, né?
É, foi muito
porque
melhor.
Não teve contratações,
e
né?
E foi melhor do que o ano passado, né? Uhum. Então, graças a Deus. Então, é isso.
2018,
a gente tem que enfrentar, nós temos que enfrentar o leão todo dia, né? E eu fui até na...
Já é duro enfrentar uma vez por ano, pois que é com imposto de renda. Agora, todo dia o negócio já complica.
E tive, inclusive, na jornada pedagógica que a gente fez agora, ontem, e dizendo aos professores, né, que o ano anterior a gente chegou com a mão na cabeça, que não tinha nem como pagar o pessoal. Só fomos pagar com o recurso do mês seguinte. E agora a gente já chega na jornada pedagógica, já pagando um terço do salário, né, das férias, e mais o salário do mês. Todo mundo em dia já em janeiro. Então essa é uma alegria para nós. E a gente quer que isso continue desse jeito, né, que a gente consiga normalizar, apesar da cobrança ser muito, que os atrasos aí fora tá sendo 3 meses, 4 meses, aqui foi 5 dias e já foi um massacre.
É, com certeza.
Não é fácil, não. Uhum. Então a gente pede muito a compreensão de todos, inclusive disse lá, pessoal, não cobre do gestor o que ele não pode dar. Nós temos que cobrar do gestor justiça, porque quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o injusto governa, o povo geme. É isso que a gente precisa ter, essa compreensão, e a gente espera muito do corpo dos professores, que dê a sua contribuição também, né? Seja participativo, não fique de um lado só cobrando e achando que a gente tem que se virar, fazer. É preciso ser mão dupla, né? Então os professores nessa hora têm nos ajudado e acredito que vai continuar nos ajudando para o bem da comunidade. Afinal, eu sempre digo, o aluno que está lá, né, precisando do ensino, da transferência de conhecimento, ele é meu parente, é seu parente, é seu amigo, é seu vizinho, é gente da gente.
Com
então
certeza.
A gente tem que trabalhar pensando na ponta. Então é desse jeito que a gente está aí dialogando o tempo todo com todas as instituições, pensando nesse resultado positivo para todos.
Prefeito, vou lhe pedir licença para a gente entrar em contato aqui com o nosso radialista, jornalista do Portal do Vale, João Miguel. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Neide, a todos de Guarambi. O prefeito está presente nos estúdios aí. Nosso muito obrigado e nosso bom dia, Neide. Vamos ser rápido aqui hoje na informação.
Ah, bom dia.
Bom dia, prefeito.
Bom dia.
Vamos ser rápido na informação aqui, viu, Neide? Não chove aqui na região de Carinhanha desde ontem. Acho que acredito também, assim como a cidade de Guarambi. Neide, anteontem o prefeito de Feira da Mata, Aparecido Alves da Silva, o Cidinho, e o prefeito de Cocos, Marcelo Emericiano da Silva, estiveram em Brasília, acompanhado do deputado federal José Rocha, do PR, para pedir pressa do ministro Marcelo Quintela em relação à BR-030, o trecho de Carinhanha a Mambaí, quase 500 quilômetros. A licitação, quando o ministro veio no ano passado na região de Minas, lá na 135, ele garantiu a licitação para o mês de setembro de 2017, né? A licitação não aconteceu e os prefeitos retornaram a Brasília, deram uma pressa nele, e ele disse que até entre agosto e setembro pode acontecer a licitação. Também não prometeu. Nós sabemos que já fica mais complicado, pois já está num período eleitoral, então fica muito mais difícil acontecer. O que a gente espera é que esse trecho de Carinhanha até Cocos, são 90 quilômetros, a estrada está péssima, ainda mais se tratando do período chuvoso. Hoje o tempo de viagem de Carinhanha até Cocos, né, aos ouvintes daí de Guanambi, o cara hoje demora cerca de 4 horas em carro pequeno, caminhão. O tempo aumenta ainda mais devido às péssimas condições da estrada. A estrada que já foi, só em 2017, Neide, aos ouvintes, a estrada foi reformada 2 vezes, só que não resolveu o problema, passando a patrol e colocando aquele barro, mas não resolve o problema. Enquanto o asfalto não sair nesse trecho, não resolveu. O prefeito de Cocos, ele fez uma boa ação, foi até Salvador, conseguiu 46 quilômetros de asfalto da região dos Gerais, de Cascalho, da região dos Gerais até a cidade de Mambaí, viu, Neide, em Goiás, que encurta a viagem entre Carinhanha e Brasília, em torno de diminuir, volta, cai para 6 horas, que vai sair lá em na região de Posse, em Formosinha, em curto caminhão, em mais de 200 quilômetros. Só as informações que nós temos para hoje. Bom programa para você, boa entrevista e até segunda-feira, Neide.
Obrigado, João Miguel. Bom final de semana. Abraço para você e toda aí sua família, certo? Nós estamos aqui conversando com o prefeito Jairo Magalhães. A gente vai para o intervalo e dá continuidade à entrevista. Chegou um aviso aqui da Embasa, que pela manhã eu também já vi entrada em conta. Nós estamos aqui falando sobre as ações, vamos falar sobre as ações, na realidade a gente só está conversando, vamos falar sobre as ações, vamos falar também sobre esse processo de contratações, mas tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, e como eu sempre dou oportunidade ao pessoal primeiro, depois eu faço aquelas perguntas que eu pude selecionar. Prefeito, tem uma pergunta aqui, na hora que você entrou no estúdio já chegou a pergunta, é o Luciano reclama da ponte de capim de raiz que está sem condições de trafegar.
Luciano, você tem razão. Infelizmente, teve algum funcionário que não soube pegar o cascalho apropriado e jogou uma terra, né, para finalizar o trabalho da ponte, que a ponte já está pronta, e gerou esse processo de atolamento com a chuva. Mas agora há pouco mesmo já estava discutindo com o nosso secretário de infraestrutura, está sendo retirado esse material que foi inadequado, né? E para que a gente coloque o cascalho apropriado. Infelizmente, a gente não tem um controle de tudo, né, Neide?
Não.
Porque foi, foi uma ação realmente indevida e já está sendo tomada as providências.
Estão procurando aqui o Marco Souza, está procurando para você, prefeito, se vai reformar os dois mercados de Guanambi. Está fazendo vergonha. Diz que tem sujeira, que reformou um e parou com a reforma dos outros dois.
É o que eu sempre, a gente diz também.
Botou
não
qualidade,
dá,
o povo
não dá para fazer tudo de vez. E diga-se de passagem, o pavilhão lá que foi reformado e foi feito também mais 53 boxes ali para comercialização de carne. Nós já estamos planejando também para ter uma ação daqueles boxes antigos para a gente normalizar também. Foi colocado, inclusive, Neide, a climatização ali do mercado, né?
Parabéns, prefeito. Inovadora, e você realmente fez diferente.
É uma referência, né, no interior da Bahia, para dar comodidade, né, conforto, não só a quem vai ao mercado, também a quem comercializa ali. Então, nós vamos estar dando continuidade a esse trabalho de reforma. Com certeza.
Isso é muito bom. O Julismar Abreu Santana diz: bom dia prefeito. Gostaria de saber do senhor sobre o bairro Liberdade, se já tem resposta da Embasa, se ele poderia fechar os canais a céu aberto lá no bairro Liberdade. Esse bairro Liberdade já vem, é um bairro problemático.
Desde o começo do ano, a gente teve reunido lá com a comunidade, dizendo e esclarecendo que o prefeito tinha condição de tomar algumas atitudes de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E tem ações que é parte da prefeitura, tem ações que diz respeito à Embasa, né? Então a gente fez ali no começo toda a regularização das ruas, porque a chuva tinha estragado e precisamos, inclusive, já temos notícia de que a chuva já começou a estragar novamente e a gente vai fazer essa interferência, e fizemos também interferência com relação à iluminação. Cobramos da Embasa desculpa, né? Cobramos, né, da presidência da Embasa. Há um questionamento por parte da Embasa, que fez uma primeira etapa de esgotamento aqui e que teria uma segunda etapa para ser feito, né, inclusive lá do bairro Alto Caiçara, e estenderia ao bairro Liberdade. Nós não estamos baixando a guarda, estamos cobrando isso aí, e nós vamos fazer essas intervenções na medida do possível, em parceria, né, em cobrança. Assim que a Embasa começar a tomar as providências, a gente também vai estar tomando a providência no que diz respeito à prefeitura.
Prefeito, qual lição que você...
Outra coisa também que é bom lembrar dessa questão do bairro Liberdade, que hoje já, a gente já não corre mais o risco de acontecer isso. Ali foi feita uma aprovação de um loteamento sem, né, que a empresa ficasse responsável para fazer essas pavimentações e fazer esse esgotamento. Hoje, não. Todo loteamento é aprovado, só é aprovado se a empresa se comprometer, né, no seu cronograma físico-financeiro de fazer a pavimentação e a iluminação e o esgotamento, né? Que a gente vai evitar isso aí para o futuro.
Prefeito, qual a lição que você tira dessa batalha com a justiça para que o município cumpra a lei que é de, ao invés da contratação, fazer o concurso público? E por que os gestores têm tanta dificuldade em cumprir o que a justiça determina? Que lição você tira que esse mês de, aliás, foi meados de dezembro e durante todo o mês de janeiro houve assim essa batalha que a gente observou e aí tentando chegar a um acordo e fazer o melhor?
É, essa lição a gente tira inclusive da própria vida. Como é difícil hoje a gente se relacionar com todos em virtude do costume de todos, do hábito de todos, do entendimento, da interpretação de cada um, né? Então você percebe claramente, né, que tudo é gerado por falta de entendimento, porque cada um defende aquilo que acredita e aquilo que deve cumprir. Só que gera os impasses diante de cada compreensão com relação ao foco. É o que eu tenho dito em todas as emissoras, e digo, esse impasse que criou na cidade de Guanambi, né, ele foi criado a uma ação que foi, né, impetrada pelo Ministério Público há mais de 3 anos atrás, né, e deságua agora na nossa gestão, mas o Ministério Público está focado na questão da lei que diz que para ter acesso ao poder público só através de concurso. Fora disso, tenha também a liberdade do gestor de fazer as contratações temporárias. E aí vem o impasse. O que é contratação temporária e o que é realmente vaga definitiva? Porque o gestor público não pode pegar uma pessoa que sai de licença de maternidade e pegar uma pessoa do concurso para substituir aquilo ali, aquele espaço de tempo de trabalho. Porque quando a pessoa voltar da licença de maternidade, ela vai assumir o posto. E aí, esse que foi chamado do concurso vai fazer o quê? Vai ficar, né, excedente e vai onerar os cofres públicos. Vai ficar dificultado. Mas aí a briga é que o Ministério Público aponta outras determinadas vagas dizendo que não está atendendo a questão da temporária. Mas aí o Poder Público torna a alegar novamente. Tem programas sociais que surgem, entendeu? Pelo Ministério, pelo Governo Federal, né? Que a gente recebe esses, a gente tem falado pacote de grego, né? Que o Governo Federal fica com o bônus de ter criado o programa, mas o ônus de botar para funcionar, né? De colocar para funcionar é do município. Então, você não tem concursado específico para aquilo ali, né? Você fez um concurso atrás, né? Chamou todos os aprovados e aí agora precisa dar continuidade a esse trabalho. Aí você precisa contratar. E a prefeitura precisa reavaliar novamente a necessidade dessa vaga real para fazer um novo concurso ou um processo seletivo. Então, esse é o impasse que é gerado. Agora, por exemplo, uma coisa que estava lá atrás, uma realidade, e a realidade hoje nossa é outra. Porque o concurso já expirou desde o ano passado, do meio do ano do passado, já tinha expirado. Como é que eu vou chamar um concursado se não existe mais concurso? E como é que eu vou dar continuidade ao trabalho se eu estou proibido, né, de contratar por uma decisão do Tribunal de Justiça? Né? Se eu fizer isso, eu pago multa de R$5.000, né, e estou descumprindo uma ordem judicial. Então, por isso que gera esses impasses. Mas o mais importante para a gente, né, sair dessa situação é o diálogo, né, a harmonia entre os poderes e saber que está todo mundo com o mesmo propósito de defender os interesses públicos, né, para que a gente tenha um bom resultado.
Dentro dessa pergunta, tem ouvinte aqui participando falando o seguinte: ouvimos pelas rádios a decisão da desembargadora de 90 dias será para ter um novo concurso REDA. Veja com o prefeito se os cargos que estão no processo do Ministério Público serão convocados. Os que deram entrada antes do vencimento do concurso.
Não entendi bem, não, Laís.
Deixa eu repetir para você. Está perguntando, porque a desembargadora, ela...
Houve uma modula...
Né?
O pessoal usa o termo jurídico, né?
Que é a liberdade de você contratar.
Eu não sou formado em direito, mas o que aconteceu agora, a decisão da desembargadora, por o que a gente foi informado, é um termo que fala modular. Ela não julgou ainda o mérito, né, da coisa, mas ela fez dando essa liberdade ao gestor, porque os serviços precisam continuar para não gerar esse caos, né, a população não ser prejudicada com relação a isso. E a turma dos desembarcadores vão julgar agora o processo específico aqui de Guanabira, de acordo com o que foi alegado pela promotoria pública, para ter uma decisão definitiva.
Uhum. Mas durante esses 90 dias você pode fazer contratação?
Posso fazer todas as contratações
não
temporárias.
Não tem a exigência
agora
que teria que ser dos concursados anteriormente, não.
Não.
Uhum.
Não.
Entendi.
Porque,
essa a pergunta da ouvinte.
Exatamente. A decisão inicial, sim. Né? A decisão inicial era para me chamar os cadastros de reserva do concurso. E que o concurso estava vencido. Agora não. Agora houve uma compreensão maior nesse sentido. A gente tem a liberdade de continuar os contratos temporários. Inclusive vai ser só por 90 dias. Mas a gente já estava andando também o processo seletivo, que é o REDA, né? Que é um processo seletivo. Aí tá outras discussões também com o jurídico, que tem as terceirizações agora, que também já foi aprovado pelo Congresso, né, dando essa liberdade também. Isso a gente vai estar junto com o nosso corpo técnico, trabalhando em cima disso, e também, por que não, a gente também programar para poder ver a possibilidade também de um novo concurso, para tentar fazer os ajustes.
Vai ser o REDA, Jairo, vai ser um concurso público mesmo?
A princípio pode ser o REDA, e trabalhando, porque o concurso é mais difícil, como eu lhe disse, a identificação.
Uhum.
E com o REDA você...
mais emergencial,
né? Você tira aquela ideia de que o prefeito contrata quem ele quiser, da forma que ele quiser. Uhum. Então vai ter um processo de seleção para poder contratar aqueles que tiverem melhor qualificação para o que está sendo exigido.
Tá certo.
É uma.
Tá chovendo pergunta aqui, viu?
Imagina.
Tá chovendo pergunta aqui. Vamos lá. Então é até bom você ser bem mais rápido. Uhum. Por conta.
É porque não é fácil para que a pessoa possa que está do outro lado
entender.
Olha a pergunta aí que foi feita.
Então aqui são perguntas práticas, viu? Olha, bom dia, prefeito. Quero saber quando vai arrumar a cabeça da ladeira do Pará, pois tem uma cratera enorme. Nesse tempo de chuva é intransitável. A cabeça da
inaugurada? Só se foi com essa última chuva.
Então,
porque lá foi, tava tudo ok, né? Porque infelizmente a chuva pode fazer um estrago. Realmente é uma ladeira muito inclinada e pode ter dado uma chorrada bem significativa e ter assorado ali o começo, provavelmente deve ser o começo da pavimentação. Quero aqui dar um abraço aqui ao nosso vereador Rafael aqui.
Rafael
Macedo chegando aqui agora.
Essa figura. Daqui a pouco chega perguntas aí do seu bairro. Se não chegar, é porque você tá indo
já
bem.
Já chegou aí da Liberdade lá, que ele tá lá também.
É da Liberdade também,
Uhum.
Prefeito, outra pergunta. Quando é que o senhor vai arrumar o córrego do bairro Lagoinha?
Olha ali, aquele córrego ali, eu já tive lá, inclusive, na época que fez o contorno, a Valdir Pires, foi colocado uma manilha bem aquém, né? E a gente já teve lá, já estão pedindo aos engenheiros para ver o que se pode ser feito ali para ampliar, né? Para dar uma vazão maior a água, né? A gente já tá trabalhando nesse sentido aí para solucionar essas questões, que realmente quando chove acumula água e chega até entrar na casa das pessoas. Inclusive a pavimentação ali da rua próximo já foi feita também, né? Que aliviou ainda mais o pessoal ali que tinha pedido, reclamado, mas estamos trabalhando nesse projeto aí também.
Os moradores perguntam quando será feito o calçamento da rua que fica na lateral da Avenida Governador Nilo Coelho, bairro Beneval Boa Sorte, Rua da Ambev.
Agora, esse ano, nós estamos aí, nós fizemos no ano 2017 quase 10 quilômetros de pavimentações, seja de asfalto, paralelo, bloquete. E agora para 2018 nós vamos ampliar isso aí, nós vamos para 15 quilômetros no mínimo. E nós estamos atingindo todas as ruas, né, os bairros, como o Sítio Vumitamel nós atingimos 100%, a Vila de Seraíma 100%, o Candial do lado acima lá da Valdir Pires foi 100%. Então aqui no centro nós estamos também fazendo todas para que o centro fique 100% pavimentado. Então nós vamos estar nessa programação intensificando essas pavimentações e vamos estar já colhendo aí essa sugestão aí, se puder me fornecer o nome da rua para a gente colocar nessa programação também.
Certo. Pergunte para o prefeito quando ele vai pagar o salário dos agentes de saúde. E tem outra pergunta aqui com relação a agente de saúde que eu estava observando. Mas por enquanto vamos essa, até eu achar outra.
Agente de saúde.
Está em atraso?
Não tenho conhecimento.
Então vai verificar, né?
Porque até pedindo ao André estiver nos ouvindo, porque apesar do que a gestão da saúde e a dotação própria, né? Mas não foi comunicado ao prefeito nenhum atraso com relação ao pagamento dos agentes de saúde.
Uhum. Achei a pergunta. Quando é que o senhor vai fazer o concurso para os agentes de saúde?
Tá.
Porque tem muita área descoberta e já era para ter feito desde o ano passado.
Aí já é outra...
Você estava de férias em janeiro, né? Ficou aí alguns dias, então agora vai pensar nesse...
Não. Veja só. É porque a pergunta... Essa é outra pergunta.
Essa é outra pergunta. Teve aquela pergunta. É bom checar isso com o secretário.
Certo. Olha, são realmente o déficit nosso hoje está em torno de 26 a 28 agentes de saúde que precisam ser cobertos. Só que nós estamos tendo um problema muito grave, justamente volta às questões das contratações, né? A gente não tem condição mais de ter, principalmente, funcionário na educação e na saúde como despesa de pessoal. Porque quando isso acontece, o prefeito fica engessado porque ele não pode gastar mais do que 54%. Então está sendo tramitado no Congresso uma lei onde retira, né, da despesa de pessoal a área da saúde. E os agentes de saúde também está sendo cogitado isso. Inclusive tivemos um congresso aqui, um fórum aqui em Guanambi, né, teve presente os deputados federais, o Daniel Almeida, Alice Portugal, e a Valda, que representa inclusive os agentes de saúde lá na Confederação Nacional. E essa luta está sendo aí encampada para tirar, no que isso se for retirado, né, os agentes de saúde não ser mais despesa de pessoal, nós vamos ter total condição de realizar o concurso para cobrir essas áreas.
Uhum. Ótimo. Uhum. Às vezes fala assim, precisa, né? Mas aí tem que ver se o município também
pode, suporta. Exatamente. Eu sempre digo isso. Uma coisa é vontade. A coisa é a vontade pessoal nossa, outra coisa é o poder fazer ou não fazer de acordo com as leis que são regida do nosso município.
Estão perguntando aqui para o prefeito em relação do bairro BNH, Rua 19, que dia vai você vai dar a casa que prometeu? Na realidade, são casas populares que ficaram de ser repassada para essa população? É o pessoal do bairro BNH que está procurando?
Não tem nenhuma previsão de casas populares lá no BNH. Uhum. As casas que estão programadas já foram todas entregues, foram 2.100 casas, né, populares. Uhum. Agora existe uma programação por parte da prefeitura para que a gente possa realizar mais 500 casas para os funcionários da prefeitura, para os servidores, que aí é um programa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mais a faixa 1,5. Essas pessoas vão estar tendo um financiamento, né, uma condição bem favorável, mas é específico para os servidores, que está sendo planejado ainda para ser feito.
Isso para esse ano?
Se Deus quiser.
Uhum. Neide, pergunte ao prefeito aí como vai ficar a rua Vereador Dionísio Vilas Boas, no bairro Paraíso. Esses dias de chuva, a rua está quase intransitável. Pessoas já caíram de moto nos buracos. Não podemos ficar assim. A rua está abandonada, tá? E aí cobra que são eleitores, pagam impostos e tudo mais.
Eu ainda agora cedo já estava lá com o Márcio na Secretaria de Infraestrutura, o nosso secretário, justamente autorizando a ele toda ação de emergência, não precisa nem perguntar ao prefeito. Uhum. Né? Nós temos máquinas hoje que podem fazer essas intervenções para evitar que alguém seja prejudicado. Agora, pavimentação não dá para você trabalhar com um período de chuva, né? Quando estiver chovendo, a gente atentou algumas ruas aí já no mês de janeiro. conseguimos concluir, mas ficou algumas que com a chuva a gente tem que aguardar um pouco para concluir. É, pode ter certeza que essa rua de Dionísio vai estar sendo regularizada, né? Tem algumas ruas que realmente a enxurrada é forte, abre os buracos, impede até às vezes as pessoas de sair de casa, mas a gente com as caçambas, os cascalho e a patrol resolve isso o mais rápido possível. É bom que ela registre isso na Secretaria de Infraestrutura para a gente dar prioridade aos emergenciais.
Uhum. Bairro Ipanema, tá? É, tem algum projeto para o bairro Ipanema nas ruas próximas a Fabricato? Estão cheias de buracos.
Tem sim, é o mesmo raciocínio aí que a gente disse. A gente vai estar fazendo essa regularização, inclusive autorizamos aí o Márcio, no Morada Nova e no Ipanema e também ali no Leolina de Sar, que são os que mais são estragados rapidamente com a chuva.
Ouvinte aqui cumprimenta você, prefeito, cumprimenta o vereador Rafael e diz: queremos saber quando vai sair a rede de esgoto do bairro Alto Caiçara. Chegou pra você, Rafa.
O Rafa teve, inclusive, lá em Salvador.
Falar,
pode falar, pode falar, cobrando lá do presidente.
Então, bom dia, ouvintes. Só respondendo a pergunta, já existe, assim, já tive com o prefeito solicitando de verdade a ampliação de rede que é do bairro Alto Caiçara, bairro Liberdade, bairro Brasília, mas a Embasa tem um critério de ampliação de rede, onde eles só podem ampliar rede de esgoto, onde há o tratamento. Então, antes de se fazer uma ampliação de rede de esgoto do bairro Alto Caiçara, é necessário que se faça é necessário que interliga, vai fazer uma rede, no caso, que vai interligar do bairro Alto Caiçara, bairro Liberdade, bairro Brasília, até o centro de tratamento que fica mais próximo, que é ali no bairro Santa Catarina, interligando a essa estação do bairro Santa Catarina, vai ficar uma área tratada, aí eles podem fazer a extensão de rede. Então, já tive com o prefeito, com o Rogério Cedras,
presidente da Embasa.
Lá na Embasa em Salvador.
Cobrando isso aí.
Pegando ofício, fazendo essas cobranças. E existe um projeto da Embasa já para se construir uma elevatória. Essa elevatória que vai se fazer, o custo me parece que era de 2 milhões e 700 a 3 milhões. É um custo um pouco alto, precisa de que, na verdade, haja uma mobilização para que isso venha acontecer. A Embasa já está se fazendo um tipo de elevatória como essa, que é essa que está sendo feita aqui próxima à casa de Dona Dedé, que é de verdade uma elevatória menor, mas está tirando também de esgoto a céu aberto para se fazer um tratamento aí, uma possibilidade de ampliação. Uhum. Então, é de um mesmo trabalho que as pessoas de Guanambi que moram aqui, que já notam esse serviço sendo feito, que infelizmente às vezes dá um desgaste ali, abertura de ruas e tal, mas em base já está reparando também, a prefeitura já deu até suporte para
tirando todo o esgoto do rio, né?
Tirando todo o esgoto.
Canalizando
para que seja tratado. Então, essa é o impedimento que dificulta que o rede esgoto seja feita no bairro Alto Caiçara. Mas nós estamos aí firme nessa cobrança com a Embasa para que isso possa estar sendo elaborado.
E a população que aperte o vereador Rafael.
Deixa eu só falar uma coisa muito importante.
Pode falar, sim.
Inclusive, uma cobrança que também faça o prefeito.
Cobrança no rádio.
Uma cobrança no ar, não, Rafa. Menos, deixa a população.
Mas assim,
fica à vontade.
É uma cobrança positiva, é uma crítica positiva.
Tá certo, essa foi muito boa.
Mas assim, é porque nós temos essa liberdade com o prefeito, sim, sabendo da preocupação que o prefeito tem, uhum, com os munícipes. Tem até uma indicação do vereador Rafael Macedo, que é uma indicação para inserir em uma lei, que é uma lei de número 490 da assistência social, que ela reza resolver os assuntos eventuais, no caso, do tipo, só uma explanação melhor, quando às vezes um assunto eventual, a pessoa falece e não tem condição, baixa renda, que não tem condição de comprar um caixão, uma urna, a prefeitura dá um suporte de pagar isso, acontece sempre com alguns munícipes que não tem esse valor, a prefeitura dá esse suporte de comprar a urna para que a pessoa não fique à mercê com o corpo. Então, como lugares onde não existe cobertura de rede de esgoto, muitas pessoas nos procuram pedindo para pagar, na verdade, a sucção dos dejetos. Aí, pedindo ao prefeito para que a gente possa inserir nessa lei justamente esse projeto, que é da prefeitura ter um carro à disposição para fazer a sucção de dejetos sépticos, no caso, que é as fossas sépticas que tem nas casas, que muitas pessoas não têm rede de esgoto e têm as fossas. Sim. Elas enchem, então as pessoas de baixa renda, possivelmente, caso ser inserido nessa lei, é uma grande possibilidade de estar sendo atendido nesse sentido. A prefeitura dá esse suporte do carro e eu acredito que em breve, eu acredito que ele deve atender esse pedido do vereador aqui.
Não é fraco não, né?
Mas é uma ideia que vai atender o menos favorecido no sentido.
Mas o importante disso aí, Rafa, é que as pessoas sejam realmente... Você está falando em caso de fossas que estão cheias. Nós não temos ainda o projeto de comprar um carro desse, mas a gente pode licitar para pagar, né, o serviço.
Falo que o prefeito já demonstrou comigo.
Às vezes a gente pode abrir uma licitação aí para que as empresas, tiver alguma aqui em Guanambi ou na região, participe e aí a gente tem condição de atender tranquilamente.
Vamos para o intervalo e a gente volta conversando aí com o prefeito Jairo Magalhães, tá? Tem várias perguntas aqui, perguntas aqui dos nossos ouvintes. Oi, prefeito.
Se me permite, né? Sim, que eu fui cobrado aí com relação ao pagamento dos agentes de saúde. Nós já estamos aqui com a informação. O salário de janeiro, né? Que foi cobrado aí, que venceu no dia... Venceu ontem, né? O salário de janeiro dos agentes foi transferido ontem. Provavelmente estará na conta hoje ou até o final do dia ou início da noite. Então a gente cumpriu aí a burocracia do banco aí agora que leva, né? Então
é
crise. Tá tudo em dia.
É a crise.
E você vê como é que nós somos cobrados, viu?
É assim mesmo. Prefeito, a irrigação de Seraíma. Tem o Kleber Ferreira perguntando como é que tá esse processo aí, esses trâmites da irrigação de Seraíma.
A irrigação de Seraíma já foi feita a licitação para a realização da primeira etapa. Houve um ganhador, né? E nós, inclusive, tivemos que agir imediatamente com a empresa, porque ela ganhou com um valor acima do que tinha de saldo. E a gente negociou, inclusive, com a empresa, e a empresa entendeu a dificuldade e conseguimos homologar a licitação. E a gente já solicitou, inclusive, os tubos para que ela possa produzir e provavelmente estará aqui essa semana. Assim que ela produzir os tubos e for entregando, a gente vai pagando de acordo com a medição. Então, é só uma questão de tempo, realmente. Já passei essas informações ao pessoal de Seraíma. E essa primeira etapa é feita. Agora a gente tem notícia aí de que a Codevasf vai também estar realizando, né, as outras etapas com recurso, com a aplicação direta da Codevasf, né, através da segunda superintendência que está em Bom Jesus da Lapa.
Prefeito, a população insiste em perguntar em relação à situação da Embasa, né? Se essa tarifa vai cair ou não.
Isso eu já disse já várias vezes.
Então, o programa de rádio que você está indo, você está falando, o povo continua perguntando.
Exato. Inclusive aqui também com você, parece que
já, na entrevista anterior. É porque o povo pressiona mesmo, né?
Isso não é é uma questão que está sob júdice, né? A justiça que está avaliando, né? Porque o juiz aqui deu favorável, a Embasa recorreu, né? Derrubou essa liminar. E o que é mais importante, não é porque a gente é aliado do governo que a gente não tem que defender primeiro o município. Então foi o nosso vice-prefeito Hugo Costa, junto com o vereador Loló, apresentou essa lei, a Câmara de Vereadores aprovou, né? Então foi reduzido, né, para 40%. E aí houve essa... Então, por parte do município, a gente fez o que poderia ter sido feito, né, que é uma questão aí de lei. Né? É muito alta, é questionável, apesar de o Brasil inteiro, né, ter essa cobrança. Tem lugares até de 120%, isso é analisado, eles justificam, mas eu questiono também, porque eles falam assim, a mesma água que entra na sua casa sai pelo esgoto. E não é bem assim, às vezes tem pessoas que não usam água, às vezes se molha alguma planta, alguma coisa, não vai para o esgoto, vai para... Então, essas questões são a justiça que vai definir isso aí, não está mais a cargo da prefeitura, né, para poder ter o poder de decidir isso aí. Então, infelizmente, a gente tem que estar aguardando isso aí, porque está sob júdice.
Andréa Siqueira diz assim, pergunte ao prefeito se é justo passar em um concurso e não ser chamado só para não pagar o valor devido a um professor concursado.
De jeito nenhum, não é justo de jeito nenhum. Só que todos que passaram foram convocados, tomaram posse e então o direito é de quem é aprovado, não é de quem é classificado. Classificado ele tem um pretenso direito. Então é importante isso. Como também não é justo você colocar um concursado onde ele vai trabalhar 4 meses e depois ficar 6, 8 meses recebendo da prefeitura. Então tem que ouvir os dois lados.
Uhum. Rejane Neves diz o seguinte, pergunte ao prefeito sobre o grupamento de bombeiros e se tem alguma previsão. Precisa, né, prefeito?
Tem, é claro, nós estamos trabalhando isso desde o começo do ano passado também, já tivemos com o secretário de Relações Institucionais, Josias, tivemos com o comandante do Corpo de Bombeiro, né, tivemos aqui em Conquista também, conversando com o pessoal de Conquista, que reporta aqui em Guanambi. Nós estamos aí na iminência de ter uma proposta da prefeitura arrumar o local e todo o pessoal de Conquista dar esse suporte aqui e a gente implantar esse subgrupamento que vai servir não só para Guanambi, como para a região também. Nosso coronel Lira tem nos ajudado isso aí, o irmão do doutor Agostinho, tem mais demais pessoas que vão estar todos engajados nesse processo aí. Já tivemos aqui, inclusive, no São João do Gurutuba, o pessoal do Corpo de Bombeiros já esteve presente aqui no período da festa, então nós estamos avançando nessas negociações aí. Uhum. É importante realmente, nós estamos lutando para isso, para a gente ter o Corpo de Bombeiros aqui em Guanambi.
Já houve contratações depois do dia 30 para alguns setores. Eu quero saber se já foi normalizado o atendimento da saúde, os postos de saúde já estão funcionando, prefeito?
Sim, está sendo normalizado.
Está sendo normalizado ainda, né?
Segunda-feira as coisas estão tudo 100%. Agora não está 100%, mas a partir de segunda-feira nós estamos com 100% tranquilo.
Uhum. A economia dos recursos da saúde...
Eu acredito que até agora... no andamento, né? Depois que nós temos 2 dias, 3 dias, então nós estamos correndo para que isso aconteça. Já tem já postos aí retornando os trabalhos já e provavelmente segunda-feira esteja 100%. Uhum.
Prefeito, diante de uma situação que foi um pouco complicada, essa situação da não contratação, os recursos destinados à saúde durante esses 30 dias, eles foram aplicados para poder ser para a própria saúde? Porque houve esses comentários, que você teria aplicado esse dinheiro.
Aplicado como? Não entendi.
Aplicado para ter, no caso, os juros, né? Você poder trabalhar melhor na saúde. Isso aconteceu?
Não, veja só, isso é automático. Todo recurso que vem da prefeitura, para a prefeitura, seja da saúde, da educação, né? Ele fica numa conta que, quando é utilizado... né, vai para o seu destino. Quando é notizado, já gera essas de poupança, juros, né, de 0,5%. Uhum. Isso aí é corriqueira.
É automático.
É automático.
Beleza. Olha
isso. Mas não é porque dá uma ideia como se o recurso não foi aplicado para pagamento pessoal, né?
Está guardado.
Está guardado. Não existe isso, né? Na verdade.
Está guardando dinheiro.
Não existe. Tudo tem que ser aplicado corretamente, uhum, né? E tem uma programação, tem todo um orçamento para ser seguido. Então a gente tem que cumprir com as obrigações. Eu sempre digo, quem tem dinheiro é a prefeitura, não é prefeito.
E tem o portal da transparência também, que tudo tem que ser.
Está tudo lá, né? Qualquer um pode ter acesso, uhum, né? E é importante você também entender que você tem 13º para pagar, você tem outras atividades que podem ter surpresa, né, nesse sentido, e o gestor tem que trabalhar realmente pensando nisso tudo, uhum, né? Mas naturalmente o recurso que entra na prefeitura do mês, eles já vão sendo destinados. Haja visto que todo recurso hoje de pessoal, por exemplo, vai quase que 54%. Nós estamos brigando para ficar nessa meta aí. Então, 54% só especificamente para pessoal, para funcionários.
Prefeito Jairo, o Centro de Controle de Natalidade Canina já está funcionando? Porque a situação desses cachorros na rua, ela é desconfortável.
Nós vamos agora, inclusive tivemos conversando com o doutor André, a gente teve em Salvador, ele foi lá junto com a gente conversar com a desembarcadora e falando realmente dessa questão da central, que precisa intensificar para a conclusão. Já está na reta final e ele vai ter total apoio para concluir isso aí o mais rápido possível.
Segurança Pública. Janeiro, 6 homicídios. Situação bem complicada. E aí?
não é fácil, a discussão da segurança pública, a gente vem desde a época com o presidente da Câmara, fizemos várias sessões, né, de segurança pública, é um conjunto, né?
Mas o apelo agora é para o governador,
pois
não
é,
prefeito?
Também, claro, mas é um conjunto, né? Porque a segurança pública começa inclusive com a criação dos filhos, né? Começa em casa, né? Do preparo. E por mais que a gente fala que a segurança pública é um dever do Estado, né, do, o município também tem que se preocupar com isso. Mas é triste, não é fácil, né? Isso aí a gente está vendo aí atribuindo as questões de droga, né? É a sociedade toda.
Inclusive é pessoas próprio, inocentes morrendo.
É, e a própria pessoa que consome também contribui para isso, né? Então é uma coisa bem ampla nele, não é fácil. Mas a gente está reportando, né? Inclusive ao nosso secretário de Relações Institucional, nós estamos tá cobrando, dizendo, informando, né? São dados subidos. O comandante Marcelo tem feito um trabalho muito positivo, um trabalho, né, que ele mede esses dados constantemente, né? Isso não é uma coisa que acontece só em Guanambi, acontece no Brasil inteiro também. Nós estamos sujeitos, a nossa sociedade está sujeita a isso, que ninguém vai justificar. Nós vamos ter que estar trabalhando para que isso não aconteça realmente. E aí é que vem realmente a nossa esperança de pedir a Deus para que os nossos filhos realmente caminhem para os lugares certos, né? E se Deus não agir e a gente não dá atenção a isso, nós não vamos para lugar nenhum, só vai tumultuando as coisas.
Muito obrigada, acabou o nosso tempo. Obrigada, Rafael, que apareceu aqui, apertou bem. Obrigada. E a gente vai ter que marcar uma outra entrevista para falar das obras, porque ficaram para trás. Na próxima entrevista eu vou fechar para perguntas.
Mas eu só queria dizer o seguinte, com todas essas dificuldades, né, ninguém é perfeito, a gente sabe, e por isso a gente absorve realmente a crítica, ela precisa ser feita para que a gente possa melhorar. A gente não aceita as injustas, mas aquelas que realmente é para melhorar, a gente está de coração aberto para isso. E com todas essas dificuldades, nós conseguimos fechar o ano de 2017 com 20 obras significativas no nosso município, aplicando mais de 18 milhões de reais nessas obras todas.
Ou prefeitura dinheiro.
E chegar com uma aprovação, com a aprovação de 78%. Então o povo aceitou, né, aprovou. Isso aqui nos engrandece, ainda que tenha alguns que queixam, quanto pior, melhor. Mas a gente não olha para isso, não. Vamos continuar de cabeça erguida, trabalhando. O prefeito tem dinheiro, não. É dinheiro seu.
Obrigada.
É dinheiro de quem está nos ouvindo. É dinheiro da prefeitura, que precisa ser aplicado corretamente, com muita austeridade.
Com
muito
certeza.
Obrigado, Neide, pelo espaço, pela sua simpatia, né? Que deixa a gente bem à vontade, né?
Com certeza. Você
obrigada, falando, Rafael. Né? Eu fico à vontade demais, ele Rafael.
Rafael falou assim: não, Neide é boazinha, rapaz. Não. Você que pensa,
me invitaram de madrasta ruim para ele. Vai, agradece que eu preciso
então, tá
ir embora.
Bom. Só oportunidade. E muito obrigado, Aires, a todos os ouvintes da 106.
Obrigada,
especial,
prefeito.
Fala a você.
Só oportunidade rápida de agradecer ao prefeito aqui. Um agradecimento justo pelas obras por toda a cidade, em especial o bairro Brasília, ali, cobertura da quadra do bairro Brasília, e também os canteiros centrais do Alto Caiçara, bairro Brasília, e as duas novas praças que vão ser construídas agora também. É uma felicidade muito grande para nós, guanambiense, para nós do bairro também, da comunidade, tá recebendo aí mais, quase 1 milhão ou mais um pouco, somente naqueles bairros. Então, eu acredito que o prefeito tem muito ainda a fazer a cidade, mas já tem feito bastante para que os municípios sejam atendidos da melhor qualidade.
Obrigada, Rafael. A gente fecha o programa agradecendo os nossos ouvintes e